Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
Fala galera, aqui é Rômulo Vicente e hoje sim, hoje não.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e box, 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 box.
Fala meus acelerados, aqui é o João Victor, mais conhecido como Victor Viana e Fernando is faster than you.
Fala galera, aqui é Bruno e pam, pam, pam. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, mas antes vamos falar daqueles que ajudam o projeto Carroça de Duque. Um agradecimento mais que especial aos nossos ouvintes, Marjorie Cristine, Karen Mel,
Fernando Araújo, Getúlio Senna,
Bruno Dias e Jefferson Giovanni, pela colaboração através do Pix do Carroça de Duque. Faça como eles e torne-se um apoiador do Carroça de Duque através do nosso Pix. apoiadorcdp@gmail.com. Na descrição do episódio, deixaremos os dados para quem quiser ser um apoiador. Agradecimento especial também aos nossos parceiros, Colégio Curso Desafio, o famoso Colégio Laranja e Verde, Instagram, @colegiocursodesafio, e a Infinitos Curso, dos nossos amigos Jonas Henrique e Gabriel Brito, Matemática Sem Complicação, Instagram, @infinitoscurso. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje.
Hamilton, você é um dos maiores da história. Parabéns, Lewis Hamilton. Você é um monstro das pistas. Lewis Hamilton, você é ridículo.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e o episódio de hoje está a 300 km por hora. No episódio de hoje, vamos falar sobre o universo da maior categoria do automobilismo mundial, motorista de ônibus com horário atrasado da viagem. Brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre o universo da Fórmula 1. Para nos ajudar no episódio de hoje, estamos recebendo não apenas um, mas sim dois convidados para lá de especiais. Estamos aqui recebendo diretamente do Canadá o nosso primeiro convidado internacional, Bruno Dias, ouvinte do nosso podcast, um grande fã da Fórmula 1 e principalmente de um piloto em especial, que daqui a pouco ele vai falar sobre isso, e ele vai contribuir aqui com o nosso bate-papo. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo.
Fala, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, Romo, pelo convite. Prazer. Sou ouvinte do podcast desde o início. Fã de vocês e pra mim é um privilégio estar aqui.
Maravilha. Também estamos recebendo a presença de alguém com experiência dentro das pistas. João Vitor Viana, piloto de kart, compete no Jampa Kart e pelo CKC, que é o Caruaru Kart Club. Foi nosso aluno lá no Colégio Azul e Vermelho. Calma aí, dessa vez não é o Laranja e Verde, tá, pessoal? Esse aí é outro, esse aí já é outro, né? Mas já sabe, né? Se quiser que a gente anuncie aqui, então só chegar junto aí. E aí, João, tudo bem?
Opa, tudo bem, gente? Primeiramente, eu queria dizer que eu tô muito grato aqui por vocês terem me convidado. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, de verdade. Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai se desenrolar a conversa da gente ao longo do episódio.
Bom, mas assim, né? Aqui a gente tem uma regra que é o seguinte, a gente quer a polêmica aqui, a gente quer ver a discussão pegar fogo. Então, pra começar assim, já naquele clima amistoso, tipo Senna e Prost correndo na McLaren, ou então Hamilton e Alonso aqui fazendo também dupla na equipe McLaren, eu já quero começar assim de cara, provocando vocês aqui. Na lata, qual o maior piloto da história da Fórmula 1?
Nikita Mazepin.
Se você considerar o que mais roda, realmente é ele.
O melhor da história é o Nikita Mazepin, pô. Não tem. Ele chega na frente do Hamilton toda vez, não tem conversa.
Se você contar o grid de trás pra frente, né?
Na minha visão, o Hamilton tá sempre atrás dele ali. Quando chega na câmera on-board, o Mazepin sempre tá na frente.
Essa pergunta, eu acho ela bem complicada, porque assim, né? É igual quando a gente tenta comparar o melhor jogador de futebol de todos os tempos, né? É uma comparação meio injusta, né? Já tô aqui muretando já, né? Você tem épocas diferentes, equipamentos diferentes, características, estilos, condições, tecnologias, etc. Mas assim, aqui a gente não vai ficar no muro, não. Aqui é pra gente colocar aqui a nossa opinião. Vou ser logo direto aqui, né? Pra mim, o maior piloto da história é Lewis Hamilton.
Eu sou obrigado a concordar com o Thiago. Acho que nos últimos anos ele vem se credenciando cada vez mais. No início já era muito talentoso. Se você pegar os dados, as informações, logo de início, primeira temporada já ganhando corrida e tal. Mas as últimas temporadas dele o tem credenciado a se colocar no outro patamar que imaginávamos que só Schumacher chegaria. E hoje a gente vê o cara fazendo o que fez. E não só isso, né? Ele, a pessoa fala, depois da era híbrida ele ganhou tudo. Beleza. Ele soube tirar proveito do que tinha nas mãos. Como o Prost fez, como o Schumacher fez.
como Ayrton fez, como Mansell fez, dentre outros. Então acho que ele se credencia realmente a ser o maior de todos os tempos.
Eu vou ter que concordar com vocês dois também, porque não tem como não ser ele. Porque uma pessoa que tá há 7 anos sendo campeão e ainda consegue sair de último pra primeiro duas sprint races é inimaginável. Então, na minha opinião, Lewis Hamilton é o maior da história.
Pronto. Então, vê só. Eu pensei, né, que eu seria bastante xingado nesse capítulo aqui de Fórmula 1 pelas minhas opiniões controversas, né? Mas pelo jeito não. Vai ficar todo mundo aqui longe de cena, né? Mas o meu melhor piloto, assim, todos os tempos que eu vi, né? Se é possível fazer essa comparação, até porque, assim, eu tô dizendo porque a gente tá na fita aqui de dizer um melhor. Mas pra mim não tem, assim, não tem como comparar, né? Porque você vai ter época aí que tem 5, 6, 7 pilotos bons, e você tem época que só tem um, dois no máximo, né? Mas se fosse pra forçando o amor, dizem, eu acho que foi Schumacher o melhor de todos os tempos, lógico, né? Ele é uma pessoa, a gente às vezes confunde, né? O caráter dele aí, e as decisões que ele tomou, né? Tipo assim, não é um tão bom moço, entre aspas, né? Como o Hamilton, mas eu acho que se fosse possível fazer uma comparação, eu ficaria com o Schumacher pelo desempenho total, né? Eu acho que Hamilton, ele já vem numa leva mais, né? Pode ser que agora, daqui a uns 5, 6 anos, né, a coisa fique competitiva de novo. Ele pegou uma maré muito ruim de pilotos e até equipes, né? Patinaram muito, né? Então o meu voto aí é pra Schumacher como o maior piloto de todos os tempos.
Ok.
Caraca, o Romulo falou uma verdade danada.
Maravilha. É, assim, eu acho que se você for pensar, assim, num aspecto mais amplo, conquistas, estatísticas, parte de técnica também, por que não? A disputa realmente vai ficar entre esses dois, né? Entre Hamilton e Schumacher. Agora, claro, se você pensa do ponto de vista, assim, de, ah, qual piloto que você mais se identifica, que você mais gosta, tal, etc. Aí eu acho que a disputa, ela fica mais abrangente, assim, né? Eu acho que aí abre espaço pra outras lendas, assim, como o próprio Senna, o francês Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet, né?
Não.
Tem que entrar nessa lista, né? Tem que entrar, né? Mas eu acho que se for apontar o maior de todos, vai ficar entre Schumacher e Hamilton.
É, eu concordo com muito bem pontuado a questão do que cada um revolucionou um pouco na sua época, né? Schumacher fez com a estratégia, por exemplo, de utilizar bastante os boxes para conseguir ganhar tempo, aquelas voltas voadoras que ele dava na Ferrari antes de parar e conseguir fazer o undercut, o... né? Enfim, tem até uma corrida que ele ganha passando por dentro dos boxes, essa corrida é lendária com a Ferrari, mas mesmo jeito que Ayrton revolucionou com as voltas dele na classificação, que ele entrava por último e fazia o que fazia, e o preparo físico que ele estabeleceu para os pilotos, o patamar que Hamilton, que Vettel estabeleceram a nível de pilotagem, de habilidade, enfim, acho que cada um revolucionou um pouco no seu período.
Um outro piloto também que eu acho que, assim, que eu gosto bastante dele, do estilo de pilotagem, né, até mesmo do fato dele ser meio polêmico assim também, é o próprio Fernando Alonso, né? É um piloto que eu acho que tem uma técnica também muito interessante, um jeito de guiar que eu gosto, assim. E, assim, com méritos também, é bicampeão mundial, né?
Assim, falando, assim, de piloto favorito, eu vou deixar um pouquinho de lado os campeões e eu vou citar um que eu conheço mais aqui, que eu não tenho um conhecimento tão grande como vocês sobre Alonso, Vettel e tal. Mas, falando, assim, o que eu acho mais interessante, o estilo de pilotagem, não que seja o melhor, mas o que eu acho mais interessante, o estilo de pilotagem, o carisma e tal, é o George Russell. Eu até me identifico um pouquinho com ele, mas...
Até parece um pouco, pô.
É, meus pais, quando estão assistindo e aparece o George Russell, o Jorjão da massa, toda vez que aparece, meu pai fala, eita, o João Vitor, aí todo mundo começa a rir e tal. E eu acho que ele tem muito futuro, pô, porque era mais o carro mesmo que tá dificultando pra ele.
Visto as glórias do passado da equipe Williams, tá ligado? O cara vê hoje em dia, pô, a Williams se arrastando, assim, é meio deprimente, assim, né? A mesma sensação de assistir um filme de Lanterna Verde, tá ligado? Bom, falar maior piloto da história da Fórmula 1 talvez seja, não vou dizer fácil, mas assim, seja, não seja tão polêmico, porque a gente tem aí dois pilotos como Hamilton e Schumacher que, como a gente falou, no overall assim da história, né, eles estão bem à frente dos outros, assim. Mas vamos trazer essa discussão assim um pouco mais para... A gente sabe que o automobilismo brasileiro, ele foi muito forte, né, durante muito tempo, já faz um bom tempo que não tem pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas assim, alguns pilotos brasileiros fizeram com que o público brasileiro ficasse mal acostumado com o automobilismo. E aí vem aquela questão, né? Eu, particularmente, não gosto de colocar dessa forma. Eu vejo que cada um tem uma importância. Mas, assim, eu não vou perguntar qual o melhor, mas eu vou perguntar dos pilotos brasileiros, assim, qual o piloto preferido de cada um de vocês. Uma pergunta até pra alguns aqui meio óbvia, né?
Acho que essa questão aí já... Todo mundo aqui votou aí, então de lavada, né?
Acho que não. Acho que tem um voto aí que não vai ser pra Senna.
Pela risada, a gente já sabe de quem vem.
É. Como tu é o diferente aí, Romulo, então explica aí por que tu gosta mais de Piquet do que de Senna, vai.
Não,
é isso que tu
não,
quer falar? Isso,
não, não, é. Eu acho que os cenistas têm que ser primeiro, porque aí deixa o...
Fazer o contraponto, o, né? O
contraponto.
Eu sou suspeito de falar, eu sou cenista, o Thiago sabe, me conhece, e já vi os documentários, já li o livro dele, acho que 2 ou 3 vezes, pelo pouco tempo que ele teve na Fórmula 1, praticamente 10 anos, pelo que ele fez, quantidade de vitórias, pela relevância, ser considerado por muitos o melhor, mesmo, né, depois da... Acho que a forma como ele morreu contribui, acredito que sim, mas entre os dois, pelo curto espaço de tempo com que ele entrou, com os carros com que ele andou, os resultados que ele alcançou e algumas coisas que ele fez, né, que até hoje são lembradas, a primeira melhor volta da história, a capacidade dele de vencer as corridas, capacidade de recuperação, a agressividade, enfim, sou suspeito de falar, como eu disse, eu sou cenista, sou cena de coração. E declarada.
Eu vou nessa linha aí total, cara. Porque, assim, primeiro que foi no momento que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, né? Ali no final dos anos 80. Eu vi ali o momento, o auge, né? De Senna na Fórmula 1. Então, pude vislumbrar um pouco disso. Claro, ainda era bem novo, assim. Então, ainda não tinha tanta noção, né? Do que estava vendo, assim. Mas pude acompanhar, assim. Principalmente suas performances lendárias, assim. Corridas vencidas na chuva, né? As vitórias em Mônaco. A vitória lendária no Brasil. Brasil, né, naquelas condições. Então, assim, e isso que o Bruno falou, cara, é um estilo de pilotagem que eu gosto, que é aquele piloto que agressivo, que tem aquela tocada de tudo ou nada, all in o tempo inteiro, sabe? Tá sempre ali no fio da navalha. É um estilo de piloto que eu gosto. Claro, eu entendo que, por exemplo, cada piloto tem o seu estilo e tal, mas, assim, eu não curto muito aquele piloto que tem uma tocada meio burocrática, assim, que vence as corridas sem emoção, né? Eu não curto muito, não. Eu gosto daquele piloto que vai pra dentro, assim, né? Tanto é que, fazendo a comparação com os tempos de agora, né? Acho que o que mais se aproxima, assim, desse estilo, assim, seria o Hamilton, né? Que é um piloto agressivo, que gosta de correr riscos. Eu também aí sou cenista de carteirinha aí.
E olha que dá muito certo, viu? Eu já experimentei muito o estilo de pilotagem agressiva. Me dei mal várias vezes, mas nas vezes que deram certo, deram muito certo. Por exemplo, numa corrida com 30 karts, eu largar em 20º, eu adotar um estilo de pilotagem agressivo e com 2 voltas eu tava em 9º. Dá muito certo. Agora é muito difícil de manter.
Manter,
de
né?
Então, é muito cansativo.
E também quando dá errado, dá muito errado.
Pois é.
Pois é.
Essa foi uma corrida que eu fui, agora me lasguei.
O muro, a barreira de pneus tá sempre ali, né? Só esperando o menor vacilo ali pra...
Tá lhe chamando ali. Eu também sou órfão, né? De Ayrton Senna. Eu, assim como o Thiago, também eu não cheguei a acompanhar Piquet. Da mesma forma, eu consegui acompanhar Senna, né? Tem na inúmeros recordes, né? Tem recordes de Senna que só foram batidos recentemente, né? Mas, quando eu comecei a curtir mesmo Fórmula 1, assim, não só as corridas em si, né? Mas documentários, né? Agora com da internet, a gente teve acesso a coisas que a gente não tinha antes. E aí eu vi que o meu problema em relação a não cravar a Senna como o melhor piloto brasileiro da história é que Senna, ele é muito mais que um piloto, né? Aqui no Brasil. Ele é um herói, né? Ele é um herói. Ele acende, né? Em um momento muito complicado, né?
Exato.
Do país. O país nunca, assim, sendo sincero, né? O país nunca teve, assim, símbolos fortes e sólidos, né? E quando o país volta pro processo de democracia, né? Surge um piloto de Fórmula 1, vencedor, determinado, e todo o texto que ele dava, ele era muito seguro, né? Era um cara muito firme, assim. Humilde, útil e agradável, né? Um cara vencedor com um momento que o país estava passando. E engraçado que as corridas eram no domingo, né? Momento em que todo mundo estava descansando e estavam concentrados, né? Naquela situação ali, vencendo. Cara, mas estava precisando daquilo, né? De um símbolo, de uma situação daquela. Aí toda vez que eu vou comentar sobre isso, por isso que eu faço essa introdução, porque, ó, já que entre adultos, né, ou pessoas que entendem, ou entendem um pouquinho de Fórmula 1, né, gostam, mas Senna, ele foi pra lá da Fórmula 1, né? Ele foi bem pra lá de qualquer coisa que pode ter acontecido. Eu acho que a única coisa que se assemelha a Senna é Pelé, né? Que mesmo quem não gosta de futebol já ouviu falar. E Senna, ele tá num panteão ali, intocável, né? Mas só que quando você vai tratar só de Fórmula 1 mesmo, na minha concepção, tá? Só de Fórmula 1, só de pilotagem, de dificuldade, de treinagem, de situação, eu vejo Piquet um piloto muito mais forte do que Senna. E até, assim, num sentido, isso não dá pra comparar muito, Hamilton com Senna, até o mesmo Hamilton com Schumacher. Em certa forma, Schumacher com Senna, né? Porque quando Senna morre, Schumacher começa... Não que eu acho que mesmo com Senna vivo, Schumacher já ia aprontar naquele
ano. Provavelmente.
como aprontou.
Apesar das irregularidades, né?
É, também tem isso, né? Mas aí tem um porém, tá? Você sempre... Assim, a gente sabe que nos bastidores rola muita coisa, assim, né? De irregularidade, né? Todas as equipes, elas tentam se aproveitar ao máximo de brechas do regulamento. E às vezes, quando não brechas, assim, de forma ilegal mesmo, assim, elas, né, utilizam de recurso. Que é aquela história, assim, né? Ah, até alguém descobrir, então deixa rolar aí, né? Então
já
a gente
sabe que tem muito disso,
né?
É, pois é.
Tipo, aquela corrida de Piquet, ele removeu umas peças e o carro ficou mais leve e ele conseguiu ganhar a corrida mesmo assim. Só que no final pesaram o carro e não deu tudo certo.
A turma é Piquet, você vai ver entrevista de Piquet. Piquet entendia piloto outro... como um cara completo, né? Não só um bom condutor, mas um cara que entendesse de carro.
Mecânica.
Porque, você pega Hamilton agora, Hamilton tem poucas preocupações, né? Ele tá muito focado na pilotagem, né? Se você pegar de cena pra trás, o cara tem que entender muito bem. Tanto que esses contratos, né? Sempre era um piloto bom e um piloto experiente. O experiente tá aquela ajeitada, ajudar a trabalhar o carro. Hoje em dia, por isso que eu digo, não dá pra você comparar muito bem. Porque o piloto hoje, não que Hamilton não tenha talento, né? Que Vettel não tenha talento. Mas ele pode se focar basicamente na pilotagem, assim. Vai ter outros detalhes, vai. Você vê uma entrevista com o Piquet falando, fulaninho não é piloto, né? Porque ele é muito exagerado, né? Um dos problemas dele não ter esse respaldo todo é porque também a personalidade dele é muito tensa. Esse fulaninho não é piloto, ciclaninho não é piloto. Numa situação tal, até precisa ser a comparação. O Hamilton num cenário que Piquet corria, pra mim não ia dar metade do que ele faz, né? Hoje. Assim também com o Piquet, no momento onde Hamilton tá agora, ele não teria muito a oferecer, porque a experiência dele, né, em preparar o carro, ele não ia ter essa aptidão que Hamilton tem, né? Hamilton foi preparado numa escola de pilotos, né? Hamilton passou a vida inteira indo nisso. Aí eu acho que no Brasil, Piquet, até você tem alguns confrontos, é porque tem a ascensão de Senna com o declínio de Piquet, né? Então sempre é daquela impressão de que Piquet é melhor que Senna, porque a gente pega um descendo, né, a curva, e o outro estourando. Mas do pouco que a gente pôde, né, vamos dizer assim, pertinho do auge, mas também Senna era muito inexperiente, né? Na época que teve aqueles confrontos com o Piquet. Aí eu disse, por isso que a comparação é difícil. Mas se eu fosse, como eu fiz, né? Essa forçação de escolher Schumacher, eu vejo o Piquet como um cara que entendia de Fórmula 1 mesmo, assim. Piquet tá ali numa situação complexa, né? E Senna começa a emergir no declínio, entre aspas, dos outros, né? Entre aspas, assim. Até os rivais mesmo dele, Senna ainda tinha alguma coisa pra dar, né? Senna não... Foi um momento legal, né? Pra carreira. Ele conseguiu, provavelmente, né? Ali naquele cenário, ele conseguiu arrastar mais um título, talvez. Mas na minha visão, o que ele consegue no panteão, levando tudo em consideração, tá acima de Senna. E eu acho que Senna é muito mais um momento, né? Senna é muito mais um personagem, um herói do momento, com a mística criada, né? Assim, repetindo, não é que Senna não tenha talento. Senna tem um talento fenomenal. Mas ele não é tudo isso que a gente acha que é. A gente, no geral.
Eu acho engraçado isso aqui, Romulo, tá tendo duas coisas. A primeira que Massa disse em alguma entrevista, não lembro quando foi, que na época dele da Sauber, ele não gostava de ler a telemetria. O negócio dele era entrar no carro, meter o pé e fazer o que tinha que fazer. E aí ele disse que quando chegou na Ferrari foi que ele começou a se preocupar mais com isso, porque vinha a dedicação de Schumacher em ler telemetria e ver onde ele podia ser melhor, onde é que ele perdia tempo, onde é que ele ganhava tempo, onde é que ele podia equilibrar melhor o carro. Quando ele começou a ler, se preocupar mais com esse tipo de coisa, e inclusive ele mesmo diz que melhorou com o piloto nesse sentido. E uma outra coisa que tem no livro de Senna, que essa passagem é interessante, não sei se alguém leu, ele tá fazendo um teste com a McLaren e aí tá lá dando as voltas, e do nada ele para nos boxes. Aí teste o carro e fez, não vou mais não, porque se eu der mais uma volta, eu viro a brequinha do motor, vai quebrar. Aí fica todo mundo da Honda olhando pra cara do último mecânico e faz, como? E a telemetria não diz nada, não tem nada, ele não pode tá fazendo isso não. Aí a galera pegou o carro, desmontou o motor e viu que realmente, se o vira brequinha lá com a parte do motor, ele não conseguiria dar mais uma volta que quebraria. E aí, pouco tempo depois, Berger tava fazendo o mesmo teste que ele, e o motor de Berger quebrou, estourou, e foi o mesmo problema. Senna conseguiu detectar isso e Berger.
Essa parte, assim, né, de piloto que acerta carro e tal. Um cara que, assim, foi muito injustiçado no Brasil, até porque também ele pegou uma bronca muito grande, né, que foi ser, digamos assim, né, o cara que era a continuidade do Brasil na Fórmula 1 pós-Senna, né?
Mas assim,
o Rubinho, ele foi muito injustiçado, pô, mas ele é um piloto, assim, de altíssimo nível, pô.
O problema dele é que eu acho que ele quis vestir essa aura também, né? Uhum. Quando ele foi pra Ferrari, ele acabou vestindo essa aura de que agora vão ser anos de vitória, não sei o quê, só que ele tinha Schumacher lá e, inclusive, o próprio Schumacher disse que Rubinho era um ótimo acertador de carro, que muitas vezes ele copiou o setup de Rubinho, corridas, e ganhou, porque Rubinho conseguia acertar melhor o carro do que ele. Realmente, ele é muito injustiçado, mas uma coisa também é que ele acabou vestindo essa carapuça de que agora vou substituir Senna. Ele já disse, inclusive, que corria com a bandeira do Brasil no cockpit. né? Ele tinha Schumacher do lado.
Era uma tarefa muito inglória, assim, acho que pra qualquer piloto daquela época, você ter como companheiro de equipe Schumacher, né? Seria uma disputa, assim, ser muito desigual. Mas essa questão, assim, é até engraçada, porque muitas vezes, né, ele fazia o acerto do carro, passava o setup pros engenheiros lá do Schumacher, né? E aí ele fazia depois o setup que ele realmente queria. Ele passava o setup ruim, né? Porque os caras realmente começaram a dizer, pô, o cara consegue acertar o carro aqui, fica, sei lá, meio segundo mais rápido, né? E então, vamos pegar as informações aqui da telemetria dele, o que que ele tá fazendo. E aí ele começou a, tipo assim, andar mais lento de propósito, né? Pros caras dizerem assim, ah, não, então não vamos copiar, né? Mas realmente, ele tinha um feeling muito bom, assim, velho, pra acertar o carro, mas...
Eu fico triste em falar de Rubinho. Eu gosto muito de Rubinho. Rubinho pois de é, correr. Rapaz. Rubinho, eu acompanhei toda a carreira de Rubinho, daquelas falta de vitória até o fim, né? Até a saída da Fórmula 1. E Rubinho também, pô, ele deu muito azar no momento que ele entra na Fórmula 1. Muita gente fala da volta lendária de Senna, né?
Sim.
Ele tem uma volta lendária.
Donington Park.
Rubinho ganha 12 naquela volta.
Só que lá atrás, né?
Só que lá atrás. Rubinho ganha 12, Rubinho chega a tá em quarto com a Jordan, na mesma corrida. Então, eu fiquei pensando, se você pega um corredor experiente com a McLaren, né? Certo, a McLaren não era o topado naquela época, mas continuar sendo a McLaren, né? E um cara já experiente. Você pega um iniciante e larga no último pelotão, né? Eu pilotei kart algumas vezes, e largar lá atrás é tenso, é terrível, né? Você fica refém de tudo.
Pior lugar pra você largar.
Nosso amigo piloto sabe o que eu tô falando. Você larga ali olhando, você sabe. Uma movimentação errada do parceiro, né? Do companheiro, já era. Uma movimentação errada. E você vê uma situação dessa, de Rubinho, ele faz essa volta maravilhosa e ninguém fala. Porque tinha uma divindade na frente dele, né? O herói nacional ficou em primeiro. Mas o que o Rubinho fez foi muito mais épico do que Senna fez, né? Senna pegou a McLaren e botou em primeiro, numa chuva. E aí, com a morte de Senna, fica aquele vácuo total, né? Aquele vácuo de herói, e acontece a pior coisa pra Rubinho. É Schumacher, né, velho? E acabou com tudo, cara, ali.
Tu imagina qual piloto que... Tem até a brincadeira que tu diz assim, né? Que todo piloto de Fórmula 1, ele quer pilotar pela Ferrari, né?
É.
O próprio Senna, ele tinha esse desejo, né?
Pois, Senna disse que ele iria pilotar a Ferrari ainda.
Chegou até conversas, inclusive.
Foi. Agora, o pior é que, assim, duas coisas. Naquela época de Donington Park, foi 93, se eu não me engano.
Uhum.
A McLaren já não era mais aquela McLaren que já tinha mudado. Não, já não era mais motor... Já não era mais o Honda, etc. Acho que era Ford na época.
Era Ford.
E agora sim, Rubinho teve uma chance de ouro, né? De ser campeão. E foi naquele ano da Brown GP.
Que é a atual Mercedes, né?
Que é a atual Mercedes.
Se ele não tivesse se enrolado no começo do ano, o título era dele.
Exatamente, que a Brown deu o pulo do gato ali com aquele difusor duplo que todo mundo tentou copiar, mas quando o cara vem do original, amigo, ninguém vai ganhar.
É.
Que eu não acho o Button, assim, eu acho que ele e Button são o mesmo nível, só que Button conseguiu se adaptar melhor ao carro e ele não. E ele teve vários problemas no começo do ano.
Eu ainda acho ele melhor que Button, velho.
Eu também.
E é porque Button era novo naquela época, o Barrichello tava começando a ficar velho, o Button tinha, obviamente, os reflexos mais rápidos que ele e tal. Mas o cara com a idade de Barrichello, em 2009, é difícil, pô.
Assim, eles tinham o carro igual, né? Ele teve a chance de ouro, mas aí é aquele negócio, o Button se adaptou melhor e Button ganhou, acho que 9 corridas naquele ano.
Naquele exato ano, tinha acabado de mudar a geração dos carros, né? Eles tinham acabado de sair do pneu listrado para pneu slick, o carro ficou mais estreito, não era tão largo como antes. Aí, pra Barrichello, devia ter sido meio confuso mesmo no começo do ano. Ele tava acostumado lá com aquela Ferrari com o pneu da Michelin listrado, escorregava mais, era mais largo também o carro, e potente. Aí, realmente, foi uma questão difícil, assim, de se adaptar.
Foi uma coisa interessante disso aí, é que eu não sabia isso, eu vim descobrir muito tempo depois, que Barrichello não freava como piloto normal, por exemplo, né? O pé direito e o pé esquerdo. Ele freava com o mesmo pé.
Você consegue frear, você consegue fazer uma curva muito mais, de um jeito muito mais eficaz. Porque com o pé esquerdo você vai frear, você freia na brutalidade. Com o pé direito você pode frear devagar, suave. Aí nesse devagar, suave, você já fez a curva na maior tranquilidade do mundo. Aí, muito melhor.
E também acho difícil, né? O título sair da Inglaterra ali naquela situação. Tem esses bastidores também.
Eu acho muito injusto, pô. Por exemplo, tem uns caras assim que foram campeões mundiais, porque... Damon Hill, velho. Damon Hill, campeão mundial, pô. Como pode, pô? Isso é revoltante, pô. Aí tu vê uns caras assim que, tipo, não foi campeão mundial, tá ligado? Caralho, assim, meu irmão, os bichos tinham um talento da porra e não foi campeão, pô.
Aí pois vai é, lá, exatamente.
Aí vai lá, Damon Hill e ganha título, velho.
É, não, o vácuo de cena, né? O vácuo de cena ajudou isso aí, velho.
Pô, Kimi Raikkonen, pô. Kimi Raikkonen, pô. Campeão mundial.
Agora, pô.
Não, Kimi Raikkonen campeão mundial é realmente...
Maravilha. Com todo respeito, né? Mas, pô, velho, não dá, né? Ó, agora assim, na opinião de vocês, qual a equipe assim que vocês torcem ou que tem uma simpatia assim da Fórmula 1? Tem alguma equipe ou pra vocês tanto faz?
Rapaz, eu tenho uma simpatia pela McLaren. Eu gosto muito da McLaren. Por conta do Lando Norris também, é um bom piloto. Daniel Ricciardo, eu gosto muito do Daniel Ricciardo, é um cara que, infelizmente, pela andada da carruagem, não será mais campeão ou terá chance de lutar no campeonato.
Uhum.
Mas eu gosto muito dele, é um cara muito carismático, que pilota muito bem, um cara muito agressivo, que sabe economizar pneu, que sabe muito bem usar a estratégia, é um cara que chega e não negocia muito pra ultrapassar. É muito duro de ultrapassar, todo mundo diz que eu gosto muito. Da McLaren, eu sempre gostei, né? Acho que também... Mas eu sempre gostei, sempre tive simpatia muito, né, pela McLaren.
Assim, eu tenho duas equipes assim que eu gosto bastante. Uma delas é a McLaren, porque afetivamente assim, eu tenho lembranças muito boas da McLaren, com aquela pintura clássica lá do Marlborão, né?
Sim.
Remete ali ao período glorioso da equipe, naquela parceria com a Honda. Mas assim, eu também gosto muito, cara, da Williams. Pra mim, assim, é uma das equipes, assim, cara, eu fico feliz, assim, que a equipe aos pouquinhos ela vem, pelo menos, demonstrando, assim, uma, como é que se chama? Uma reação, né? Porque era muito triste, pô, você ver uma equipe do tamanho da Williams ali no fim do grid, né, se arrastando, sem fazer pontos e tal. E assim, eu fico feliz com ela retomando aí, pelo menos dar uma esperança, assim. E me remete, assim, pô, aquela época daquele carro da Williams com o patrocínio da Canon, né, aquele carro azul e amarelo que travou batalhas lendárias nas pistas ali nos anos 80.
Eu sempre fico em dúvida qual eu acho a melhor, mas eu sempre acabo torcendo pelas três ao mesmo tempo, que é a McLaren, a Ferrari e a Williams. A Ferrari porque, eu não sei explicar direito, eu sempre gostei muito da Ferrari, eu sempre olhei a Ferrari como o ápice da Fórmula 1, não é o que tá acontecendo muito agora, mas eu sempre olhei assim. A McLaren, é a mesma coisa que o Thiago falou, uma equipe grande, tem muitos feitos e tal, e tem por causa do grande seu Ayrton, né, que correu nela. Marcou a equipe. E a Williams, porque eu sempre gostei de...
Eu acho legal, assim, afetivamente a McLaren, tem outra coisa, principalmente que eu torço pelo Nauta, né? Então, a McLaren vermelho e branca era sensacional.
Então tu tinha que torcer ali, pô, pra Haas, pô, que tá sempre no fim do vídeo.
Sim, Mario. Mas aí, né, tu fica né, com essa memória aí da sequência de vitória, né? Você chegar pra assistir a corrida e saber que a chance, né, de um brasileiro ganhar altíssimo. Mas também, pô, assim, eu gostava muito, foi um carro que durou muito pouco. A Stuart, né? As curvas.
É verdade. Eu
gostava muito, velho. E também, assim, né? A Jaguar.
A Jaguar era muito bonita, aquele carro da Jaguar.
Muito bonito. Assim, a Eros, velho. A Eros eu amava aquele carro da Eros.
A Eros também.
O Laranjinha?
Laranjinha, cara. Ali, pilotos assim que não chegaram ao estrelato, mas que eu torcia pra dar certo, cara. Era Pedro de la Rosa.
Que aleatório, véi.
É verdade.
Essa aí foi a mesma coisa que dizer que Irvine era um piloto que é futuro, pô.
Não, mas assim, eu sabia que o coitado assim não ia. Piloto de teste, passou muito tempo sem piloto de teste, mas ele tinha a vaguinha dele na Evo lá, velho. Meu
verdade.
Amigo, eu ria demais porque você tinha lá. Aí eu gostava de ver não só a corrida, mas quem tinha um recorde de velocidade, né?
Sim.
Quem fazia a volta mais rápido. Aí você pegava com um GP assim, onde a aerodinâmica não era muito necessária, né? Que era o motor que tocava pra dentro. Aí quando você via lá, limite de velocidade, pô, na saída da reta, Pedro de la Rosa, 290 km. E eu ficava torcendo, se esse bicho é pé embaixo, velho. O problema é que realmente, né, ele teve uma chancezinha, acho que foi na McLaren, né? Que ele passou um tempo lá substituindo alguém, não deu muito certo, mas eu ficava muito feliz, eu torcia pra dar certo. Assim, né? Aquele corredor que você tinha, se ele ganhar, vai ser muito arretado. Né? Eu, olha,
é muito aleatório, pô. O cara tá sempre pra De La Rosa, pô.
De La Rosa.
Pedro De La Rosa, velho.
Mas botou o nome lá, estatística, uma volta mais rápida, Pedro De La Rosa.
É, você vinha lá, a doideira aí que tinha aquela questão, e tava lá, e você pedalando ali no pelotão traseiro, se lascando todinho, aí volta mais rápida. Império de La Rosa. Caramba, velho, eu falei, o bicho tá tocando terror indo pra cima. Mas era uma pena, né? Sempre a Evo falhava miseravelmente na caixa de câmbio no motor. Deixava ele na mão.
Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton!
O engraçado é que eu falando com vocês como se eu tivesse assistido, tá ligado? Como se eu tivesse lá nos anos 2000 visto Hakkinen versus Schumacher na Bélgica. Claro que eu acho muito linda aquela pintura, eu vi, muito bom mesmo.
Mas isso é engraçado porque, assim, por exemplo, isso que você sente assim em relação às corridas que pra vocês são mais antigas, assim, é, por exemplo, a relação que a gente tem assim com antes dos anos 80.
A visão que vocês têm de Piquet é a visão que eu tenho de...
Isso, de Schumacher.
Schumacher.
Exatamente. Porque a gente não viu ali as disputas entre Piquet e Mansell, né? Entre Piquet e Prost. A gente não viu. A gente viu isso aí depois, né? Assim, pesquisando, Charles, assistindo... Né? Ah, pô, Anderson viu o Fangio correr, pô.
Ele viu o Ferrari quando ainda era vivo.
A Enzo e Dino Ferrari,
Enzo,
né?
Enzo e Dino Ferrari.
Ele viu a Ferrari quando era nem vermelho ainda.
Quem mandou ele abandonar aqui a corrida e agora vai ser zoado aqui sem chance de se defender. Bom, mas dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre essa Fórmula 1 lendária aqui dos anos 80, 90 e início ali dos anos 2000. Então talvez assim seja a... Podemos dizer que é a era de ouro da Fórmula 1?
É.
Que dizem,
foi, né? Foi o período que a galera começou a investir em aerodinâmica, né? Que não tinha antes. Foi quando começaram o pessoal a ter mais acessibilidade para os túneis de vento e tal. É tanto que depois até teve a FIA até tentou meio que dificultar para investir em aerodinâmica, porque não estava dando, não. Pô. O pessoal estava investindo demais e ficava muito desnivelado o grid.
Tirava a competitividade, né? É porque antes disso, pô, era muito bizarro, porque apareceram aqueles carros bizarros, carro com 6 rodas, carro com...
Parecia um Hot Wheels, velho, na moral.
É?
Aqueles carros... Falando sério mesmo, parecia um Hot Wheels.
Mas é, pô, tinha aquele... O carro lá que parecia a entrada de ar dele, parecia uma escada.
É.
Ah, eu sei qual é.
Aquele foi muito feio.
Tem um carro também, pô, da Ligier, que o carro, pô, ele tinha... Ele era até com patrocínio daquela marca de cigarro, Gitane, que era um carro azul e branco. E aí ele tem aquela entrada de ar que fica atrás da cabeça do piloto. Meu irmão...
O Santo Antônio.
Parecia tipo assim, uma corcova de um camelo, pô, tá ligado? Gigante assim, pô, carro terrível. Foi uma era muito bizarra, assim, da Fórmula 1, né? Até que chegou mais ou menos aí nesse período dos anos 80 e chegou mais ou menos nesse padrão que a gente tem hoje, assim, né? Claro, com mudanças pontuais aqui a colar, mas o setup, assim, do que é o conceito de um monoposto, né? De Fórmula 1, eu acho que tá aí desde essa época aí dos anos 80, né?
É porque se diz que é a Fórmula 1 romântica, né? Como a galera diz, que tinham mais disputas, que os carros eram mais parelhos. Realmente, os carros eram mais parelhos, o que contava mais era motor do que aerodinâmica.
Uhum.
E você vê, assim, que apesar disso, sempre houve hegemonias, sempre houve equipes que dominaram, ou uma ou duas equipes que dominaram. Mas hoje, por exemplo, os caras, o carro do ano que vem, ele tem bem menos carga aerodinâmica, porque eles querem trazer um pouco dessa competitividade que se perdeu com o tempo. Uhum. Claro que com o investimento que se tem, ainda vai ter disparidade entre, por exemplo, Mercedes, Red Bull. Os caras não vão conseguir competir.
Se bem que vai ter teto de gasto, você não vai poder... ultrapassar, não.
Não, eu sei.
Mas mesmo assim, né?
Mesmo assim. A Red Bull tem Andrew Neal e a Mercedes tem o que tem, todo o arcabouço de pessoas de engenharia, etc.
Com Andrew Neal e no teu time de engenharia, não precisa fazer mais nada.
Pois é.
Não precisa nem ter motor.
Pois é, né? É igual o planador, né? Voa sem motor.
Ter Adrian Neal e no seu time de engenharia é como se você fizesse um planador quebrar a barreira do som, pô.
O cara é uma lenda mesmo. E assim, falando em Adrian Newey, né? Ele construiu, talvez assim, os carros mais lendários em termos de performance, né? Em termos de desempenho, etc, né? Da Fórmula 1 ali no período da Williams, né? E aí você vê, né? Pelo menos assim, da época que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, né? Tirando ali aqueles finalzinhos ali dos anos 80, início dos anos 90, que a McLaren realmente foi muito dominante, ao ponto de não ter concorrente no grid e a disputa ser entre os seus dois pilotos. Mas, em geral, a McLaren, ela não tava ali na cabeça, né? Tipo, ia muito do talento ali dos seus pilotos, né? Isso eu tô falando de 80, tá? Porque até antes disso, a McLaren, ela sempre foi equipe forte. Ali teve pilotos como Niki Lauda, o próprio Alain Prost, né? Correu pela...
James Hunt.
James Hunt. Então, assim, sempre foi uma equipe forte. Mas eu digo assim, nos anos 80 ali, a equipe talvez, assim, que fosse a dominante ali no período era a Williams, né?
Pois é, aquela revolução que a Williams promoveu com a suspensão ativa, aquilo foi um negócio... Ela criou um outro patamar de tecnologia na categoria.
Foi revolucionário.
Você vê, isso que eu acho impressionante, porque, por exemplo, o título de 91, né, de Senna, você vê ali que não era a McLaren, muito longe de ser o melhor carro, foi um título que foi muito conquistado na marra ali, né, em cima de um carro, tinha uma condição melhor. Claro, do outro lado ali também contou com um pouco ali do fator sorte, que não andava junto de Nigel Mansell de jeito nenhum, né, uhum, sorte, é. Sorte e Nigel Mansell eram duas coisas que não combinavam, né, se ele dependesse da sorte com alguma coisa. É, falando em Mansell, assim, cara, é um dos pilotos também incríveis, assim, da Fórmula 1, não só dentro das pistas, né, mas, assim, o personagem Mansell em si era uma coisa sensacional, né?
Sim, exatamente, é muito engraçado, e aí, assim, aí ele tinha que ser campeão, né, porque o cara tava numa equipe inglesa, com um motor inglês, um piloto inglês, claro que a galera ia fazer tudo pra ele ser campeão.
Lógico, né?
Não tem nem o que questionar aí, é interesse total, né?
Sim, com certeza.
Mais ou menos o que aconteceu com o Hamilton e Alonso, né?
Aqui eu acho que pra gente, né, a gente não tem muito essa dimensão do que é a Fórmula 1, né? Mas eu fico imaginando você com Ferrari, com McLaren, Williams, isso extrapola o país, né? Isso é uma competição supranacional, vamos dizer assim, né? Você tem a Ferrari ali, tudo que o Ferrari, apesar dele, a turma diz que recebem bem, né? Os pilotos, assim, independente da pátria, mas acho que tudo que um ferrarista quer é um piloto italiano, né?
Ah, com certeza, concordo plenamente, Ramon.
Pra extravasar, né? Porque eles vibraram muito com o Schumacher, vibraram, né, com o Vettel, com o próprio Rubinho e Massa, né? Massa é segundo, né, relato deles, e pelo que eu sei, bem quisto lá. Mas eu acho que o sonho, né, de todo ferrarista é ver a Ferrari sendo conduzida por um italiano.
Ah, isso seria, digamos assim, né? Isso seria o ápice, né?
Não que não já teve italiano, mas italiano com
competitivo,
talento, né? E condições claras de levar, né, a Ferrari ao título. Aí você pega um cara da Grã-Bretanha, né? Uma marca da casa. Não tem outra, não. É um critério, né? Na minha opinião, um critério para você escolher quem vai seguir e quem não vai, né? Daquele maçaroca de piloto que você tem. Aí você vai ter ali, né, pessoas com talento. Sabe? Tem um inglês aqui, bicho, o cara tá com a ideia de cedo, o cara é bom. Então não tem nem o que fazer.
Que aí naquilo que a gente tava falando, da questão das escolas, né? Que você vê, a escola brasileira, infelizmente, nunca mais produziu pilotos que pudessem competir. É a mesma coisa a escola italiana também, que, pô, nunca mais chegou em canto nenhum.
Isso.
Aí, em contrapartida, você vê a escola finlandesa e a escola inglesa.
Alemã.
A alemã também, verdade, bem lembrado.
Ah, mas se bem que a escola brasileira tem o Felipe Drugovich, que tá... Deu um show ano passado na Fórmula 2. Esse ano ele tá um pouquinho mais apagado, mas ele continua lá na frente. Tinha também o Igor Fraga, que ele foi campeão daquele campeonato lá que o Gran Turismo faz, e ele tava correndo na Fórmula 3. Eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas ele tinha muito talento também. E tem também o que tá chegando agora na Fórmula 2, o Peter Koff. Ele é bom, pô. Só que, infelizmente, por causa de dificuldade financeira, ele teve que ser substituído na equipe dele, que ele tava...
Hoje em dia, pô, é muito difícil você chegar na Fórmula 1 só pelo seu talento.
É, verdade.
Se eu for pegar o grid de hoje, assim, você vai ter ali excelentes pilotos, né? É Hamilton, é o próprio Verstappen, que é nova geração, Lando Norris, que é um piloto muito novo, mas muito talentoso, George Russell, o da AlphaTauri, o Gasly. São pilotos que você vê que são talentosos e tal, mas assim... Tem uma parte ali do grid que os caras só estão ali, velho. Se você diz assim, pô, ele pode ter até alguma habilidade e tudinho, mas tem muita gente melhor do que eles que não estão ocupando ali um cockpit, porque simplesmente o cara chega com um caminhão de dinheiro, né? E...
Eu diria que o automobilismo, não o automobilismo por todo, mas a Fórmula 1 é 60% dinheiro e 40% pilotagem para você entrar, porque não é tão difícil. Se você for um milionário, que nem agora o Mazepin, que o pai dele só não é dono da Rússia porque tem Putin lá, aí fica difícil. Mas se você é uma pessoa que nem ele, aí é muito fácil entrar na Fórmula 1. Pô.
Você vê o caso de Stroll, por exemplo, né?
O preço do contrato de um ano, pra ele é o troco do pão, pô. 300 milhões. Ele olha e fala, pô, 300 milhões eu vou ali na minha ilha que eu comprei e gasto 300 milhões.
A gente tá gravando hoje, 18, né? Saiu hoje, né? A notícia que vão ter o primeiro piloto chinês de todos os tempos na Fórmula 1.
Ah, é isso que eu ia falar. Hoje.
O Joe,
né? Hoje. E aí, você fica... Uma vez tava assistindo um debate sobre a ausência de pilotos brasileiros, né? Na Fórmula 1. Não sei se era Massa ou se era Zonta, era um ex-piloto, falando que não é interesse da FIA ou de quem controla a Fórmula 1 comercialmente.
Hoje é o Liberty.
Não ter piloto brasileiro. Eles disseram que eles perderam muito dinheiro pela falta de pilotos brasileiros.
Com certeza, né? Porque era um mercado forte, né?
Exato. O aporte financeiro que as empresas brasileiras davam, né? Começaram a cair, né? O Banco do Brasil estava aí, a Petrobras estava aí. Tava sempre ali nos bastidores, dando aquela focinha, né? Pra manter o cara na Europa. E isso começou a sumir. Aí, consequentemente, dificultou a ida pra Europa. E também você tem o seguinte, né? A carreira de Fórmula 1, ela depende de muitos fatores externos, né? Que não depende só do seu talento. Depende de algumas situações.
Tem muita política também.
A carreira nacional, né, era, se mostrava, vamos dizer assim, muito mais segura num ponto de vista. Se olhar direitinho, o cara correndo, mesmo que ele não ganhasse, né, o valor que iria ganhar na Europa, mas ele conseguia se manter numa estocada da vida, correndo ali, se mantendo, do que ele tentar, né, tem até aquele piloto da Fórmula Indy falando, né, que ele teve a opção de fazer teste na Fórmula 1, mas quando entendeu a dinâmica da Fórmula 1, preferiu correr nos Estados Unidos, né, que ele é até muito amigo de Rubinho, agora falei o nome dele.
Tony Canan.
É, esse mesmo. E a minha esperança, pô, tava nos filhos de ex-pilotos, ou familiares desses pilotos, né? Na família Fittipaldi, na família Barrichello.
No próprio Senna.
É, na família Senna, porque os caras já têm cartaz, já têm contato, têm recurso, entendeu? Então, muitas portas se abrem só com
sobre... Se pra esses caras, pô, é difícil, pensa assim, né? Pô, o cara que tem todo o acesso, contato, uma network gigante, assim, é complicado você emplacar. Imagina pro cara que não tem isso, né?
É, o último que emplacou foi Felipe Nardes, né, que foi justamente pelo Banco Brasil também. Mas quando o Brasil entrou em crise, o Banco Brasil, uma das primeiras coisas vai cortar o Fórmula 1, que é Fórmula 1, é supérfluo, corta. Cortou, não que ele apagou, ele tá correndo de
Endurance.
De Endurance, é, exatamente. Já ganhou lá a corrida, já ganhou, também, assim, a carreira dele. É. Mas pra Fórmula 1 o cara acabou.
Nasce teve a melhor estreia, não foi brasileiro?
É porque depois da sacanagem que fizeram com ele, a pessoa brocha, pô.
Também
o companheiro
tem isso,
dele, o Ericsson, ele era muito inferior ao Nasser, pô, e a equipe fazia de tudo pra o Ericsson sair na frente do Nasser, porque ele tinha o patrocinador maior.
O patrocinador maior, sim, exatamente.
Mas ele investia uma grana alta, né?
Tinha a vez que o Nasser tava muito longe do Ericsson, e a equipe pedia pra ele reduzir a distância pra poder o Ericsson passar ele. Acabava com a corrida do Nasser, isso.
E a gente vê acontecendo com frequência. Muitas vezes com a Williams, né, alugar ali um cockpit ali pra um piloto que vinha com muito dinheiro. A gente teve a saída dos pilotos brasileiros, né? Tanto do Rubinho quanto do Massa, numa Williams, já num contexto desse, né? De, tipo, perder o lugar, você ter que abrir mão de um piloto experiente que te ajudaria a fazer um acerto legal no carro, ia trazer experiência para pro desenvolvimento ali e colocar um piloto inexperiente, mas que vem com um caminhão de dinheiro gigante que vai manter a saúde financeira ali da equipe, pelo menos por uma temporada ali, né?
Pois é, foi o que Massa passou com o Stroll, né? Quando chegou lá.
Uhum.
É que estou levando um caminhão de dinheiro para o Williams. E, por exemplo, agora que Giovinazzi saiu reclamando justamente disso, que chegou esse cara chinês, e realmente, como o João falou, é, muita gente dizendo que ele tem números expressivos, tal, boas vitórias, enfim, uma boa carreira. Mas o cara vai chegando trazendo muito dinheiro, e além de tudo, o mercado que a Liberty está tentando entrar, que é o da China, que é um mercado bilionário.
Com um piloto chinês, né?
É,
o primeiro da história.
Exatamente.
Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton!
Bom, falando agora, pessoal, um pouquinho sobre a temporada 2021. Depois de muitos anos, a gente tem novamente uma temporada disputada, né? Ponto a ponto ali, pelo menos entre dois pilotos, né? O que você diz assim, poxa, só isso? É, mas se você for considerar, né, que nos últimos anos não existia disputa, né? Era um cara dominando.
É, exatamente.
Não tinha pra quem torcer pra ganhar, era tão chato assim, entre aspas, assistir, que a gente torcia para as equipes que estavam lá atrás, lá do grid.
Isso.
A gente torcia para ver quem é que ia chegar no top 10 entre a Williams e a Force India. Era um negócio assim de outro mundo. Se o Pérez chegasse e acima dos 10, eu dava um pulo aqui e fazia festa.
É, exatamente.
É, eu torcia muito assim pra George Russell conseguir marcar pontos, né, pela Williams.
É,
né?
Eu também.
No primeiro ano dele eu não fiquei muito confiante, era o primeiro ano, nem...
Uh-huh.
Não é muito fácil você se dar muito bem no primeiro ano. Quando ele tava em nono, em Imola, que ele rodou sozinho, quando tava no safety car, ele rodou sozinho e meteu o carro no muro. Eu fiquei muito pé da vida com isso. Eu desliguei a televisão na hora. Eu queria mais saber de corrida, que eu não sabia de nada.
E teve uma que foi com o Alonso também. Eu lembro qual foi a corrida que Alonso tava vindo muito melhor. Aí ele disse que quando a equipe informou que o décimo era Russell, ele fez, putz, logo Russell. Aí ele passou e quando acabou a corrida ele foi lá e pediu desculpas. Eu disse, pô, cara... Foi muito engraçado esse negócio.
Falando dele assim, né? Teve um grande prêmio que... os dois carros da Williams estavam na zona de pontuação, né? Que é uma coisa, tipo... Nossa, como assim, né? A Williams pontuando com os dois pilotos. E aí ele até fala assim, né? Não, se for pra marcar pontos pra equipe, pode prejudicar a minha corrida pra favorecer o Latifi que tava na frente, né?
Foi. Teve uma corrida recente.
Isso foi uma atitude bem legal, assim, né? O que não é muito comum no universo da Fórmula 1, né? Porque normalmente seu maior rival dentro da Fórmula 1, ele tá do seu lado ali, né? Que é o seu companheiro de equipe, né?
É, o primeiro cara você tem que bater ele.
Exatamente, então isso aí é uma das coisas assim, que a competição ela já começa aí, e dependendo de como for essa, por exemplo, se for numa equipe em que os pilotos eles estão buscando, ambos estão buscando espaço, aí, meu velho, vira trocação franca, né?
Mas eu acho que isso tá sendo uma coisa interessante, tá mudando um pouco, que a galera tava até falando que a Fórmula tá ficando chata, porque os pilotos estavam sendo meio que endeusados e tal. E essa galera mais nova que chegou, por exemplo, Sainz, Norris, Russell, Alex Albon, que vai voltar pro grid. Eles são... Vai voltar. Ele vai correr na Williams.
Na Williams. No lugar de Russell.
Ah! Ele vai correr na Williams.
E eu acho que ele vai se dar bem, porque o Williams tá melhorando o carro.
É.
E ele vai poder ter uma chance de mostrar o que ele é capaz mesmo. E ele é bom só, pai, porque é muita pressão você ser piloto da Red Bull.
E aí essa galera assim tá vindo com um outro estigma, uma outra cara pra Fórmula 1, e tá sendo interessante também, porque está trazendo uma galera mais jovem pra assistir as corridas, que essa galera não tava assistindo.
Principalmente por causa da internet. Os ADMs das páginas das equipes, eles têm uma magia muito boa pra atrair jovem, pô. Eles conseguem entender o público jovem e atrair ele de um jeito muito bom.
Não, e tu vê, pô, Lando Norris, tá ligado? O cara fazendo live na Twitch, tá ligado? Então, assim, é uma outra geração,
todos,
né?
Todos os pilotos jovens estão fazendo isso, pô. Menos o Sainz. O Sainz é um tiozão de 20 anos.
É, Sainz é bem tiozão mesmo, assim. É verdade. Mas, assim, essa é uma geração, assim, que eu vejo que parece, né, ter um potencial grande, assim. E vai ser uma geração que, claro, não sei se vai chegar, assim, ao ponto de você colocar, assim, como vão se tornar lendas da Fórmula 1. Mas eu acho que vai dar, assim, temporadas interessantes, assim, pro
esporte. Vai dar mais emoção.
Vai, eu acho.
Se pelo menos tiver um campeão diferente por ano, vai dar mais emoção que o começo do século.
É, porque a gente veio aí de eras de doutrinação, né? A gente pegou ali o período de doutrinação da McLaren lá nos anos 90, aí veio o período de hegemonia quase que completa da Williams no início dos anos 90, aí veio ali depois uns dois títulos ali meio mentirosos ali da Benetton. Né, vem aquele título da Benetton ali e tal. Aí vem depois, né, o período em que a McLaren, ela volta, né, a ganhar títulos, disputando ali com o Williams, né, e vem aquele período ali hegemônico da Ferrari, né, com os 7 títulos de Schumacher. 7 títulos que, na verdade, parece que foram 15, né, porque, assim, foi uma hegemonia tão grande que a gente fica com a sensação de que foi, né, um período maior do que realmente foi, né, exato.
É verdade.
Foi uma época, inclusive, que, assim, a audiência, o público da Fórmula 1 caiu muito, por quê? Porque era aquela coisa, você ligava a TV, você assistia duas voltas assim, você já sei qual vai ser o desfecho dessa corrida aí.
Pois é.
Marca na veia. Não tinha nem o que fazer.
Não tinha.
Não, e eu acho assim que, trazendo o que o Thiago falou dessa questão do campeonato, a próxima corrida, ela pode ser muito importante, porque é no circuito novo do Qatar, que ninguém conhece, o primeiro circuito que as equipes estão indo. Então, se tipo, alguma das duas, ou Mercedes ou o RBR, derem um vacilo, tem chance dessa corrida decidir o campeonato.
Se o traçado for do jeito que eu tô pensando, vai ser a corrida mais chata do ano, porque o vídeo que o canal da Fórmula 1 liberou no YouTube, mostrando o traçado, era um traçado muito, digamos assim, preguiçoso, porque ele é muito apertado, tem muita reta, pouco ponto de ultrapassagem. É como se fosse uma Mônaco feita por shakes. Se for do jeito que eu tô pensando, vai ser um dos mais chatos do ano.
Pô, vai conseguir superar a Abu Dhabi, velho? Abu Dhabi é difícil de assistir, hein?
É triste, ali é muito ruim a corrida.
Nossa, cara. E vou além. Mônaco a gente só acha legal por conta de todo o glamour e história que tem, né? Mas Mônaco normalmente é uma corridinha chata pra caramba, né?
É uma corrida que você ganha na qualificação. Porque não tem, o carro tá tão grande que não tem mais o que fazer pra passar alguém naquela pista.
É verdade.
Quando bate alguém, parece a hora do rush aqui do lado de casa, quando o pessoal larga do trabalho, porque vira um trânsito, só falta botarem um botão de buzina no Fórmula 1.
Agora sim, o lado positivo, né, que essa temporada trouxe, assim, né, foi a disputa, como eu falei. Você voltar a ter aquela rivalidade entre os pilotos, e rivalidade essa, como chegou esse ano, assim, muitas vezes até a, talvez um exagero, assim, de ambas as partes ali, um jogando o carro pra cima do outro, né, um acusando o outro de, sabe, aquela briga nos bastidores de... De uma
e
equipe...
a Netflix botando fogo em tudo.
Pô, a Netflix adorando, né? A Netflix adorando aí, porque vai ser uma temporada com índice de audiência altíssimo, né? Pra Drive to Survival, né? Fomos agraciados, né? Com uma temporada competitiva, né? Com disputas ali também no pelotão intermediário. Então, assim, felizmente essa temporada foi boa nesse sentido.
É, eu observei algumas coisas importantes sobre essa temporada. A questão do jogo de Fórmula 1. Associaram muito ao público que vem, né, assistindo, consumindo. Da Fórmula 1, tem atraído muita gente para a Fórmula 1 que estava meio ausente, né? Então era um case de sucesso, foi o pulo do gato que a Fórmula 1 deu para continuar viva, né, no cenário. Era...
A transmissão hoje, ela tem muitos elementos que tem no jogo, né?
Começou depois que aquela empresa estadunidense...
A Liberty.
Bem, começou a tomar conta da Fórmula 1. Aquele pessoal é muito criativo, pô. Eles sabem te deixar vidrado na...
É porque é visão de americano, né?
É, norte-americano, o cara sabe da espetáculo. A visão de Bernie Eccleston era muito antiquada, um negócio muito antigo, realmente a época da década de 80, 90. Aí você vê a Liberty hoje, os caras fazendo o... É outro nível. Agora, claro, tem umas coisas que são ridículas. Feito aquele negócio do GP dos Estados Unidos, de Austin, não de Austin.
Ah, de Austin.
Que a Glanil chegou num carro que, com um chifre, não sei o que, meu irmão. Que aquele negócio foi ridículo. Mas pensa numa coisa brega, velho.
Chegou o Shaquille O'Neal é maior que o carro, pô.
É, pois é, ridículo aquilo ali. Mas assim, fora isso, os caras sabem das pedaladas. Você vê os gráficos, aquele gráfico mesmo que a galera ficava criticando no início dos pneus, do desgaste dos pneus. Bicho, naquela corrida de Hamilton mesmo, que ele ganhou com três...
Pagou com três rodas, pô.
Três rodas. A galera já vinha falando há muito tempo que o pneu dele não aguentava mais, já tava no limite, não sei o quê. E o pessoal, não, esse gráfico é de menos. E o gráfico mostrou que tava certo.
É, porque hoje em dia, né, a confiabilidade, assim, dessas leituras, assim, né, que a telemetria passa, elas são bem precisas, né?
Depois da Pirelli sofrer não sei quantos anos com o pessoal reclamando do pneu deles, aí acho que eles tomaram um jeito agora.
Agora sim, isso tem um outro lado também, né? Que, por exemplo, as corridas de antigamente, assim, elas tinham um fator de imprevisibilidade maior porque os carros eram menos confiáveis, né?
Uhum,
é. Então era muito comum. O cara tá ali, liderou a corrida todinha e faltando 5, 6 voltas, o motor dava aquela fumada, né? Aí o cara.
Deu uma corrida de Rubinho em Interlagos.
Eita, não, ali é uma...
Ali, pane seca, pô. Pane seca aí é demais.
Bicho, né? Olha, pane seca é um negócio, é uma das coisas que o cara olha assim e faz, bicho, não acredito não, que numa Fórmula 1 o cara tem pane seca.
Pane seca da Fórmula 1 é demais, pô. Ali foi pra matar a torcida do coração, pô.
Ele comentando que ele tinha tirado a asa o máximo que podia pra ficar patinando ali, né, na parte mista, pra voar na reta principal. Se eu tirei tudo que eu podia... só não teria aquilo pra eu morrer, né? O cara não
perdeu o controle.
Deixou no limite do amor e foi, rapaz. E o negócio não deu certo. Mas, não, né, isso eu tô dando um exemplo, né? Foram várias situações com Massa também. Massa era um cara, meu irmão, depois que aquela porca do carro de Rubinho bateu no capacete de Massa, ali eu vi que ele era nascido pro contrário, né? A sorte é o inverso.
Aquele campeonato de 2008 foi um negócio assim absurdo.
Absurdo.
O carro da Ferrari tinha tudo, o cara de carro tinha tudo pra ser campeão. E a Ferrari conseguiu perder aquele campeonato.
Aquele pit stop lá em Singapura.
Pra você ter noção, quando eu tinha a idade de quando eu vi essa corrida ao vivo, eu não tenho nenhuma outra memória a não ser eu vendo o Felipe Massa. Massa com o carro quase pegando fogo depois de vazar aquele combustível todo e chorando.
Pô, foi
a única memória de que eu tenho de quando eu tinha, sei lá, 8 anos, né?
Assim, sobre essa questão de falhas, assim, de carro quebrar, etc. Eu lembro de uma clássica, pô. Essa daí é famosa demais, né? Mansell com um carro altamente superior, né? Dando volta em cima de volta em todo mundo. Já tava passando, dando tchauzinho pra câmera. Aquele estilo foi. Mansell de ser. Aí o carro quebra, pô.
Aquela foi pau mesmo.
Aí o carro quebra e piquei. Oxe, é agora, vou tirar.
Não, e tem umas coisas de Fórmula 1, por exemplo. Não sei se você lembra dessa, que eu não lembro exatamente qual foi a corrida. Volta e apresentação. Todo mundo sai. Aí o que a Ferrari fez? Deixou o cavalete no carro de Rubinho. Nossa. Velho. Essa corrida, quando eu vi aquilo, eu fiz mentira que eu tô vendo isso, velho. Os caras deixaram o cavalete no carro, velho.
Não, a Ferrari tem isso, né?
A Ferrari tem isso.
A até Ferrari, que cara. Vai. O cara treino, ficou ali e falou, cadê a roda, pô? Cadê a roda do cara?
Cadê a roda,
velho? Não, e o... O pit stop de Bottas, que demorou 43 horas pra terminar.
E não tiraram...
Só tiraram a rosca na fábrica, velho.
Eu sei que não é sobre a Ferrari, mas é o que eu queria citar.
Isso aí tá legal, quando tu vai trocar o pneu do carro, pô, sempre tem uma porca que engancha ali, tá ligado? Aí o cara bota a chave, né, e sobe ali, dá três pulinhos ali, ela desce, né? Faltou um mecânico subir ali e dá-lhe, né?
Nessa você ainda pode dizer, eu sou melhor que o pessoal da Fórmula 1, pô. Porque você consegue trocar mais rápido que o pessoal da PC, da Mercedes.
É verdade. Não, mas assim, a Mercedes de vez em quando elas dão uma ferrarizada, né, velho? Por trocar os pneus dos pilotos, pô.
Não, aquela com o Russell foi pau,
e Russell e Bottas, cara...
Quem foi que quando foi parar no boxe deu um toquinho da galera da equipe e ele deu um mortal pra trás?
Ah, já, isso aí já teve vários, né? O próprio Schumacher já aconteceu isso com ele também. Teve vários caras de atropelar mecânico.
Não, vai ter um acidente na Fórmula 1 que você vê que tem... Até passaram, porque teve o do, né, o GP agora do Brasil. Aí teve um acidente que eu nem lembrava disso, velho. Alguém tá saindo na frente e aí vaza combustível o carro de, eu acho que é Raikkonen, eu não sei quem é o piloto atrás, eu sei que é o piloto da Ferrari. O carro do cara pega fogo, velho. Aí você olha e fala, meu irmão, isso não existe não.
Não, e assim, né, pegar fogo, fazia muito tempo que a gente não via, né, um acidente assim, como foi aquele acidente do Grosjean no ano passado. Caramba. Assim, acidente com fogo ali, foi um momento de tensão ali, mas felizmente ele escapou. Mas assim, antigamente, pô, ali nos anos 70 ali, oxe, o que tinha de acidente desse naipe assim, era cada corrida uns 3, pelo menos.
Pegar fogo era bobagem.
No ano morriam uns 5 pilotos.
Teve campeão póstumo, pô.
Foi verdade.
Mas é uma coisa assim que depois de Ayrton, passou-se um bom tempo, um hiato muito grande, até alguém morrer. Infelizmente foi aquele cara, né, piloto, esqueci até o nome dele agora.
Jules Bianchi.
Jules Bianchi. Infelizmente ali foi uma série de responsabilidades e tal, infelizmente ele morreu. Mas o...
Ali não foi nem um acidente de corrida, né, velho?
Não, foi não, foi responsabilidade mesmo da organização, a galera correr sem visão, sem nada. Um absurdo.
Foi o pessoal de Suzuka mesmo que fez cagada ali.
Aí você vê, assim, com o desenvolvimento do Halo, o mundo ficava, não sei o que, negócio horrível e tal, mas bicho, salvou a vida de Grosjean e salvou a vida de
Ô, Bruno, tu percebesse que depois que botaram o Halo, começou a acontecer um bocado de acidente, que se não fosse o Halo, o piloto tinha morrido?
É, pois é.
O próprio Hamilton poderia, esse ano.
Pois é.
A gente poderia ter um piloto feito Hamilton. Tipo, ali, velho, é impressionante a cena aqui da câmera de Verstappen, que o pneu dele, do carro, estaciona na cabeça de Hamilton, velho. E ele faz um movimento pra frente do pneu. Aquela cena é impressionante, velho.
Pois é, o próprio acidente do Grosjean também, ali não fosse o Halo, né, também.
Ah, aí tem a decapitada do Grosjean.
Tantos outros, né, até mesmo nas categorias menores também. E assim, hoje em dia a gente nem sente mais, né, tipo aquela, é feio, isso, aquilo, outro, a gente já se acostumou, né.
Ainda mais com a vida das pessoas já salvou, né.
Uhum. Eles conseguiram deixar o Halo bonito, eu não vou mentir não. No começo era feio porque era um pedaço preto de fibra de carbono em cima do carro, mas depois que eles começaram a encher de papagaiada e tal, botar umas aletazinhas no Halo, pintar ele, aí ficou aceitável, ficou bonito.
E até pra transmissão ajudou, né, que os caras botam ali um gráfico, né, de velocidade.
É verdade. Tem a câmera também que filma a cara do piloto, tem o nome dele atrás da direção.
Pessoal, e aí, pra essa temporada de 2021, palpite pro campeão?
Ah, Verstappen. Pô, ele tá com tudo, ele já tá no embalo mesmo, melhor que seja campeão, aí dá um fim logo na hegemonia da Mercedes.
Ainda tô torcendo pro Hamilton, acho que ainda pode ter uma virada aí nessas próximas corridas.
Não, assim, esse ano eu tô torcendo pro Verstappen, porque pra dar uma diferenciada, mas ano que vem eu vou torcer pro Hamilton, porque já vai estar se aposentando mesmo, aí já sai com estilo.
Eu vou na sorte, Hamilton, cara, com um bumbumzinho virado pra lua, né? Eu acho que aí no finalzinho...
Camisa vai pesar, né? Igual no futebol,
vai,
né?
Vai pesar a camisa.
Eu torço pra Hamilton, mas eu acho que Verstappen tem grandes chances. Mas eu acredito que na hora H, o patrão, né, vai tirar alguns coelhos da cartola, tal qual tirou Interlagos. E na hora que apertar mesmo, a experiência vai falar mais alto.
Oxe, Hamilton tá gostando desse ano, tá parecendo corrida de videogame, pô.
Não, e assim, eu imagino que pra ele, o cara que já ganhou tantos títulos e tal, claro que, tipo assim, né, o cara também tem esse lado, assim, de tipo, poxa, eu quero ter essa meta pessoal aqui de ser o maior vencedor da história, tal, tal. Lógico que tem isso, mas assim, eu acho que desportivamente falando assim, eu acho que ele deve ficar muito empolgado, tá ligado? Em ter um competidor à altura, até mesmo para valorizar uma possível conquista, tá ligado?
É porque a pessoa corre, eu vou descontar uns anos aqui, a pessoa corre 4 anos praticamente sozinha, aí fica sem graça. Quando você vê que realmente tem alguém que consegue ficar de igual para você, aí você chega assim, empolga já.
É, exato.
É que nem quando você joga Mortal Kombat Street Fighter e ninguém sabe jogar, só você. Aí você encontra uma pessoa que joga do mesmo jeito que você e você se empolga, pô. Aí...
Você quer encontrar um adversário que vai te fazer dar o teu melhor, né? Claro que você vai querer superá-lo, né? Mas assim, só o fato de existir um adversário já te puxa pra cima também, né? Às vezes o cara tá ali na zona de conforto e precisa desse estalo pra mostrar novamente do que ele é capaz, né?
Sim.
É. Queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, João Vitor e do Bruno Dias. Muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-los aqui no Calça de Duque Podcast, e já fica aqui o convite para futuras participações.
Que isso, não, muito obrigado, pô. Eu acho que se der pra encaixar na minha agenda, eu acho que dá pra eu participar no próximo. Dependendo do assunto também, né? Porque tem assunto que eu não sei de nada, dependendo do assunto, tem assunto que eu não sei de nada.
Cinema e obras de ficção baseado em automobilismo, né? Pode ser um bom tema.
Tem alguns aí, né?
Mas também não sou movido a automobilismo, eu também tenho meu Star Warsinho que eu assisto.
Ah, e aí tá certo.
Falou a língua que a galera queria escutar.
Falou a nossa linguagem.
É. Então, só agradecer a todos. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado a todos aí pela recepção. Foi falar de Fórmula 1 é sempre bom e foi uma excelente conversa. Realmente é um papo entre amigos. Muito obrigado pelo convite.
Exatamente. Essa é a intenção aqui nossa, fazer esse bate-papo sobre um tema que a gente curte e disponibilizar essa conversa aí para que outras pessoas também possam participar dela de maneira virtual, né? Vamos dizer assim.
E colocando cena, né? Como era por todos os tempos.
Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Aí tá aquela sauna aqui.
Tô invejando aí, Bruno, e os seus 2 graus.
Agora melhorou, tá 3.
É isso aí.